gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigo, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou a Rosana Zhao e estou aqui para dividir com você informações sobre a cultura gastronômica da China e de outros lugares do mundo. Na semana passada, ouvimos a primeira parte da entrevista com Fernanda Wendland, jornalista brasileira que viveu na Alemanha há 14 anos. Neste programa de hoje, continuamos o bate-papo com Fernanda para conhecer mais costumes alimentares dos alemães. Além disso, Fernanda também vai apresentar para nós duas receitas deliciosas da Alemanha. Não perca, o Gastronomia está no ar.
Fernanda, ótimo. E essa broa, por exemplo, que é o pão mais consumido, ela tem um sabor salgado ou mais ou menos salgado ou um pouco doce? Como é que é o sabor? Outra pergunta junto dessa. Eles comem essa broa partindo ao meio, colocando alguma coisa dentro ou não?
A broa, ela é salgada, né? É um pão salgado, né? Com uma casquinha um pouco dura, como se fosse uma broa mesmo, né? No sul a gente chama de broa. E coloca por cima, assim, os frios, salame, mortadela, o Biatchinken, que eu tava falando,
queijo,
que é o Liona, né? Que são os frios.
Embutidos?
Os embutidos também.
Ah, sim. Então, parece sim, né? Parece, em muitos casos, com a comida ocidental em geral, né? O café da manhã com pão, com...
Sim, sim. Bem diferente daqui, né?
Com recheio, é. Aqui o café da manhã, às vezes você encontra repolho com pimenta. Repolho cozido com pimenta. De manhã, a gente encontrou isso no hotel. E pães feitos, cozidos a vapor...
Que é o baldze.
E assim você não vai encontrar queijo nem manteiga. Às vezes café é difícil, né? Só se for um hotel muito ocidentalizado.
É, isso é uma das coisas que eu sinto muita falta aqui na China. É essa variedade de produtos que a Alemanha oferecia. De frios, queijos, enfim, manteiga. Sabe, é muito difícil aqui na China eu encontrar um supermercado onde que eu possa encontrar essa variedade enorme. Claro que existe Jenny Lu, existem mercados internacionais que tem, mas enfim, o produto fica mais caro, o acesso não é aquele mercado que está na porta da tua casa, você tem que ir de carro. Então, assim, eu acho que eu tenho que começar a me acostumar com os produtos chineses, na verdade.
Fernanda, para a gente concluir essa sabatina sobre café da manhã, eu queria perguntar para você o seguinte: se você tem conhecimento, né, de onde é que vem a maioria do pó do café consumido na Alemanha, se você encontra café do Brasil, ou da África, ou da Arábia nos supermercados lá, e se o alemão toma café como o norte-americano, bem fraquinho, bem ralo, ou não, ele é mais voltado, por exemplo, o expresso italiano e o café expresso americano aqui, pelo menos na cafeteria da rádio, ele é bem forte. Como é que o alemão toma o café, a bebida café, na casa dele? Ou você disse que na padaria eles não oferecem o cafezinho na padaria lá, não?
tem para vender, sim, o café.
Você bebe café na padaria lá?
Sim, não em todas, né? Mas em algumas com certeza tem a máquina. Na maioria tem, sim, a máquina de café. Mas o café vem sim do Brasil, existe café da Colômbia, café do Brasil, enfim, em todos os supermercados. É muito fácil de encontrar. E o alemão, pelo que eu percebi lá esse tempo todo que eu morei, eles gostam de café fraco. E a gente diz que é o chafé, né?
Mas é uma quantidade bem maior que a nossa, né? É um copo, geralmente.
Exatamente.
Um copo.
A gente, lá eles não têm o costume de servir o cafezinho depois do almoço. Lá eles servem uma xícara grande de café. É muito raro. Eu acho que em todo esse tempo que eu morei lá, eu nunca fui na casa de um alemão e eles me serviram, a não ser o expresso, né? Mas um café, o cafezinho, né? O famoso cafezinho brasileiro que a gente toma depois do almoço na Alemanha. Isso não é muito... Não é muito, assim...
Usual.
Genau, como diz os alemães, que é o exato, né? Como aqui o Raul Dan.
Você tinha mais uma curiosidade da Alemanha para nos brindar aqui no programa Gastronomia. Por
Isso.
favor.
É a batata, né? Não podemos deixar de falar da batata, porque até muitas pessoas, às vezes, chamam a Alemanha de Batatalândia.
Parece que na Irlanda eles consomem muita batata também, né?
Também.
Eu ouvi dizer, não fui até lá, não tive ainda a alegria de ir. Quem sabe um dia eu visito Bernardo e Fernanda na Alemanha, mas por enquanto...
Será muito bem-vindo, Braulio. Por enquanto a gente está aqui na China. A batata é muito forte na Alemanha também. O meu prato preferido é a Kartoffelsalat, que é a salada de batata, mas também tem a batata gratin, que é feita com molho branco, a Bratkartoffel, que depois eu posso até falar como é que é a receita. Ela é feita na frigideira. Existem vários, o purê de batata, enfim, eles fazem
Sim,
várias
eu ia
coisas com
perguntar
batata.
Sobre isso. Lá vocês consomem também o purê de batata?
Sim, o purê de batata acompanha outro acompanhamento. Então, é o chucrute, o purê de batata, a salada de batata.
Muito bem, então vamos adocicar a nossa conversa. Falemos dos doces e sobremesas. Eu gostaria de saber quais são os doces mais típicos na Alemanha e se nas festinhas de aniversário eles também servem doces.
Então, as festas alemãs é muito interessante. Eles servem vários tipos de salada e sempre tem o...
Mesmo nas festas de criança? Serve salada assim de vegetais?
Não, festa de criança, uma coisa que eu acho muito interessante na Alemanha é que eles têm uma maneira bem diferente, assim. Eles não fazem como no Brasil, por exemplo, que é aquilo de você fazer em buffet, que é aquilo de você convidar, sei lá, 50 pessoas. Na Alemanha, eles convidam, isso assim, eu percebi porque eu tenho uma filha, né, e ela cresceu lá, ela é nascida na Alemanha, Mariana. O meu costume não é esse. Eu sempre convidei um pouco mais, mas eles fazem, fez um aninho, convida uma amiga. 2 anos, 2 amigas. 3 anos, 3 amigas. 4, 4. Isso eu já escutei na Alemanha e percebi que é assim. Claro que não é todo mundo que segue, né, mas eles não têm o costume de convidar muitas crianças em aniversários infantis e geralmente é servido um bolo, 2 tipos de bolos, né? Eles não têm brigadeiro, eles não fazem o brigadeiro porque eles acham muito doce o leite condensado. São dois
então,
tipos
Então eles
de
conhecem
bolo.
O brigadeiro.
Eles conhecem, se eles, né? Quem foi na minha casa conhece. Mas geralmente não, eles não conhecem o brigadeiro. Mas eles usam muito o Sahne, assim, que é o creme, né, em cima dos bolos, é bem típico. E nos aniversários, eles servem o bolo, eles chamam, por exemplo, às 3 horas da tarde, até mesmo às senhoras, enfim. E depois, eles servem um jantar, como se fosse um jantar, não. Se é criança, pede uma pizza ou um cachorro quente, para quando a criança chegar em casa, convidada do aniversário, ela já está pronta para ir para a cama, ou seja, já comeu no aniversário e tal. Então, isso é bem típico, assim, dos alemães. Até aniversário de amigas minhas, assim, de tarde, é o Kuchen, né? É o bolo. São 2, 3 tipos de bolo com café. É o café e o bolo. É assim que o alemão comemora o aniversário. A não ser, claro, quando faz 40 anos, enfim, né?
Então, se for, por exemplo, um aniversário de casamento e o homem tiver 40 anos e a mulher 38, então eles vão chamar 78 amigos.
Não, mas isso eu tô falando crianças, né? Aniversário de criancinhas que estão assim no Kindergarten, né? No jardim de infância.
E essa tradição segue até determinada idade?
Não, é assim, é uma coisa que eu já escutei dos alemães. Isso não quer dizer que é uma... Eu não sei se é uma tradição, mas eu já escutei falar na escolinha da Mariana, quando eu falava, vou fazer aniversário da Mariana, eu convidei 20 crianças. Todo mundo me olhava, falava, meu Deus, mas 20? Como é que você vai fazer, né? Enfim, o que, que você vai cozinhar, o que, que você vai fazer? Não é o costume dele. E eles já... Daí eu escutei que 1 ano uma criança, 2 anos 2 crianças, enfim. Claro que não é todo mundo que segue isso, né? Mas, enfim, eu já escutei isso vindo de Alemanha.
Eu percebo, Fernanda, só desviando um pouquinho do nosso assunto, eu percebo que nas sociedades industriais as pessoas perderam o ânimo de trabalhar com as mãos. Elas querem comprar tudo pronto, salgadinho no saquinho, tudo já engarrafado. E eu, por exemplo, não sei cozinhar para mim mesmo. Nunca compro panela para solteiro. Eu sempre compro panela que dê para fazer para 4, 6 adultos. E acho maravilhoso poder cozinhar. Claro que eu não cozinho todos os dias, mas nas sociedades industriais, diferente da nossa, que nós ainda temos tradição de fazer comida para muita gente, né? E aproveitando o embalo aí da do assunto de aniversário, eu pergunto a você, os bolos na Alemanha são bem menos doces, né, do que os nossos?
São. Eles não têm o costume de comer aquele bolo recheado com leite condensado, brigadeiro, enfim. Eles têm muito creme, né, eles têm muito Sahne, que é a nata, muitas frutas vermelhas, que são bem típicas da Alemanha, que são os Beeren, Erdbeer, Bombeer, enfim, todos os tipos de Beeren que tem. Eles usam muito as frutas, creme, alguns com gelatina por cima. Tem o Käsekuchen, né, que é bem famoso, que é a torta de ricota, que é feito com ricota, Filadélfia, enfim. Esses são os bolos mais típicos da Alemanha. Tem o Schwarzwald, que é a Floresta Negra, que é com chocolate. Ou seja, e tem, não podemos esquecer de falar do strudel, né, do Apfelstrudel, que é o strudel de maçã, que é o folhado de maçã, né, que os alemães adoram.
Pois sim. Para matar a curiosidade e a vontade de reproduzir as delícias da Alemanha, a Fernanda preparou aí algumas receitas para os nossos ouvintes.
Então, eu vou dar aqui para vocês duas receitas que é muito fácil de ser encontrado em qualquer supermercado. Eu não preparei nada que você tenha aqui atrás com mascarpone, que é meio complicado, com Sahne, que você não sabe qual Sahne usar. Eu preparei duas receitas que eu tenho certeza que é fácil de fazer e que eu tenho que vocês vão gostar. Spätzle, o famoso macarrão alemão. 400 gramas de trigo, 4 ovos, 100 ml de água. Primeiramente, você coloca o trigo, os ovos e 100 ml de água em uma vasilha com uma pitada de sal e mexe com uma colher de pau ou mesmo com as mãos. Deixe a massa descansar por cerca de 10 minutos. Em seguida, coloque a massa em uma tábua de madeira, se você não tiver o aparelho correto para fazer o spätzle, que pode ser naquele que você faz purê de batata, que você espreme, enfim, você pode colocar essa massa numa tábua e ir cortando a massa em tirinhas e jogando automaticamente na água de ferver. Nisso, a água já vai estar fervida como se fosse para macarrão. Em seguida, quando o spätzle subir, como se fosse o nhoque, cerca de segundos, você pode tirar o spätzle com uma espumadeira e colocar numa vasilha. Quando está pronto, você mistura o spätzle com uma colher de manteiga, adiciona sal, pimenta e, se você preferir a gosto, um pouco de noz moscada para dar um pouco de cor. Também é possível, com esse spätzle, fazer o Käsespätzle, que você coloca queijo ralado por cima, queijo ralado no meio e fica uma delícia.
Pois é, uma receita muito prática, muito fácil, né? E até, vamos dizer, rápida. Você pode também colocar um molho da sua preferência,
sim,
né? Fazer um mix.
Exatamente.
Né?
Na Alemanha nós usamos também o Bratensoße, que é o molho da carne.
É.
Né? Então, o
Deu água na boca aqui agora.
O spätzle é uma delícia. Eu faço lá em casa toda semana, seja onde eu estiver.
Bom, nós temos uma segunda receita, né, Fernanda? Essa segunda receita é o quê? O spätzle é um prato principal, é isso?
Sim, o spätzle é um prato principal, é uma massa que você... Ou é um acompanhamento, né? Vamos dizer que você pode comer com uma carne, ou com a Wurst, ou puro mesmo, Käsespätzle, servido puro nos restaurantes. É ao seu gosto.
O segundo trata-se de?
É a Bratkartoffel, que é a batata... É a batata na frigideira. Ela é bem fácil de se fazer também.
Vamos lá.
Você precisa uma linguiça Blumenau, sem casca, cortada em cubos, uma cebola cortada em tiras, uma folha de louro, ervas como alecrim ou tomilho, 60 gramas de manteiga, 800 gramas de batata cozida, cortada em cubos, 50 ml de óleo de canola, sal e pimenta do reino, noz moscada moída e salsa ou ervas frescas picadas. Primeiramente, você vai, numa frigideira, refogar a linguiça e a cebola e o louro na manteiga até dourar e ficar crocante. Tira e frita na mesma frigideira a batata com o óleo de canola até dourar e ficar crocante. Depois você tempera com sal, pimenta, noz moscada, devolve as cebolas e as linguiças à frigideira e prova para ver como é que ficou o sabor. E muitos alemães servem com ovo frito, batata, Bratkartoffel com ovo frito. É um prato bem típico alemão também. Lógico que não precisa servir com ovo, eu nunca comi com ovo. Eu como com uma carne, ou pura mesmo, uma batata. E fica uma delícia, bom apetite.
É isso aí, receitas alemãs por Fernanda Wedland para o programa Gastronomia. Fernanda, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua disposição em nos atender, em vir até nós. Os microfones estão à sua disposição para suas observações finais.
Eu que agradeço, Braulio e Rosana, aqui pela oportunidade de estar aqui na rádio, poder falar um pouco da gastronomia alemã, e estamos aí para quando vocês precisarem, estou à disposição.
Bom, nosso programa termina por aqui, até a nossa próxima edição. Um abraço a todos, bye bye, tchau, tchau.
Tchau, tchau, até mais.
Tchau, tchau.